Radio Federal. Radio Federal. Agora, gravado ao vivo, mesma energia, muito bem-vindo ao Direto e Reto, a nossa estreia aqui. Estamos muito felizes, é muito feliz. Fala aí, gatinho.
Com certeza, olá a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada pela presença, estamos muito felizes. O programa tá gravado, mas o carinho é o mesmo, a energia é a mesma, até porque o dia tá especial, a gente tem convidado especial e o programa vai ser lindo.
É isso aí, ó. Primeiro agradecer toda a galera que tá aí prestigiando a gente, tá? O pessoal da ENEC, um beijo bem grande pra nossa empresa linda, os meus parceiros músicos, a minha família, os meus amigos. Sabe que esse é um momento muito especial pra nós. É uma etapa de um sonho, né, gatinho?
Com certeza.
Que segue aí com muito conteúdo, muita força pra vocês, tá? Hoje um convidado mais que especial. Fala aí, né?
Bom, antes... Mais uma vez agradecendo a todos, familiares, amigos. Alan Guilardi, uma pessoa muito especial, né,
amor?
A gente deve tudo
sim,
ali.
Sim, sim, sim.
E Dovan, nosso parceiro aqui da rádio também, realizando esse sonho junto conosco. E mais uma vez a presença de todo mundo que tá aí, seguindo o nosso Direto e Reto, seu novo programa aqui da Rádio Federal.
Muito bem, gatinha. Mais uma vez, Alan, beijo grande pra você, meu parceiro. Muito obrigado. Vamos seguir. É, já a gente vai falar com o nosso convidado. Acho que a princípio, quem nós somos, né? Por que a gente tá aqui? Por que tá valendo tudo isso? Quem somos nós? Isso
por é que Direto e Reto? Acho que as pessoas se perguntam, né?
É, as pessoas já me conhecem, né? Já sabem como é o meu dia a dia. Então, um programa cheio de coisas novas, muita informação, muito conteúdo. E de uma forma que impactante para que a gente possa usar já na prática, no dia a dia, aplicar isso para seguir. Bom, rapidamente, a minha história, Cláudio Pequeno, começa lá na Guariroba. Quem conhece a Guariroba aí, foi de lá. Foi lá que a minha mãe esticava a rede de uma ponta de uma casa na outra para que a gente pudesse jogar vôlei e muito esporte. É, foi o esporte que nos tirou de um ambiente um tanto quanto hostil. De lá saiu uma bicampeã olímpica, que é minha irmã maravilhosa, Paula Pequeno. Um beijo bem grande. E aí tantas coisas foram acontecendo quando nós saímos de lá. Eu fui atleta por muito tempo. Fui para São Paulo logo na sequência morar com minha irmã. Lá empreendi em várias áreas, com foco em esporte. Muitos sucessos, vários insucessos, dores, muitas pedras quebradas. Para eu estar aqui, com certeza, porque muita água já rolou. É com propriedade que eu vou passar o meu conhecimento numa bandeja de ouro para todos vocês. Então a minha missão é tudo que eu aprendi de uma forma direta e reta para que você possa usar isso também. Então, é isso, Cláudio Pequeno, para servir vocês. É isso, gatinho, tá bom?
É isso. Valeu? Aí, que de pequeno não tem nada, né?
Fala bom, um pouquinho de você, gato, por favor.
Aline Alves, para quem não me conhece, atriz, dançarina, apresentadora também. Tenho uma vivência na arte. Sou lá do Rio de Janeiro, já sou da uma terrinha um pouquinho mais distante.
Carioca.
Sou carioquinha. Passei por lugares muito legais, muito interessantes, lugares grandes, dançando, atuando. E agora a gente está aqui para poder te ajudar a descomplicar, a conversar. A gente vai discutir alguns temas aqui bastante interessantes, voltados para diversos
temas, nuances,
isso,
dores.
Isso, isso.
Onde você trabalhou? Fala, eu quero que você fale. Onde você trabalhou? Fala para ele.
Trabalhei no Faustão durante alguns anos, fui bailarina, fiz dança dos famosos, não só lá, dancei em vários lugares, fiz shows, peças também, fiz participações também na televisão,
falar,
né?
É isso aí.
Então a gente vem de uma vivência aí dentro da comunicação já, né, em diversas áreas.
Muito legal, a gente tá falando um pouco, né, a gente tem pouco tempo precioso poder estar com vocês. muita coisa legal vai vir por aí, tá? É, toda terça-feira, às 18h30, a gente tá aqui ao vivo com vocês. É, vou também falar que a gente tá gravando esse programa por algo maior, por força maior. A gente tá sem internet aqui em Águas Claras, tá? Pontual. A gente tá sentindo muito. Me desculpa, galera, que tava aí aguardando, tá bom?
Normalmente o programa vai ao vivo, né?
18 horas já tá aqui todo mundo no link. Hoje tinha uma galera no link, né, Idovan? Legal, hoje tinha... Ó, Idovan, meu chefe, tá aqui, ó. Fala aí.
Bem-vindos, Cláudio, Aline, bem-vindos ao programa Direto e Reto. Né? Eu tô com uma piada na cabeça aqui, eu não posso falar, que o nosso convidado deixou aqui. Guarda, mas eu quero agradecer demais
vocês aqui.
Eu quero agradecer demais vocês aqui pela coragem, sabia? Pela coragem de vocês estarem aqui fazendo, trazendo esse conteúdo. É muito importante pra gente, pra Rádio Federal. Então, muito obrigado e sejam bem-vindos.
Obrigada.
Valeu. Muito obrigado. Ó, próxima semana, todo mundo aqui, 18 horas, a gente
ao
já
vivo.
Tá online, ao vivaço. Essa semana vai ser melhor ainda, tá? E esse programa, com certeza, pelo fato de estar sendo gravado, mais energia, mais força e mais dedicação, com certeza, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aí. Tô falando demais, né? Tá bom, beleza. É o seguinte, eu vou chamar um cara aqui, esse cara, eu vou te falar.
Esse cara, nem sei.
Pra nós é uma honra ele ser nosso amigo, tem uma surpresa, eu vou falar pra vocês, uma surpresa, eu vou falar logo no início, né? O que que rola, o quão é legal o Rainer tá aqui com a gente.
O qual ele é especial, né? Falei. Não é? Não, ainda não. Vai falar, calma.
É galera.
Vamos chamar, né?
Posso?
Por
Chama
favor.
Você então, galera.
Não é você.
Com vocês, Rainer Cadete.
Opa! E aí, galera? Tudo bem?
Bem-vindo, Rainer.
Muito obrigado pelo convite de estar aqui na Rádio Federal, essa rádio que eu sou fã já há tanto tempo. E parabéns por estarem aqui,
obrigada.
Estreando esse programa, direto e reto, cheio de conteúdo bacana para os ouvintes e telespectadores. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
Poxa!
Nós que agradecemos, com certeza, chegar esse microfone um pouquinho mais perto aqui. Rainer, muito legal mesmo, cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu vou abrir uma informação, a primeira informação é que a Aline é minha esposa, a gente tá junto há quase 7 anos já, a gente tem uma filha linda, Vênus, a gente é um casal muito apaixonado. A gente também passa por muitas coisas, a gente também sabe conduzir os momentos bons, os momentos ruins. Aqui é tudo na dor ou no amor, mas em prol de um propósito maior. Então, meu amor, sou apaixonado por você, quero ficar com você.
Olha pode só, isso.
Filha sonora romântica.
Bom, é porque não dá pra ver, olha só. Se não estaria, né?
Por que eu tô enfatizando isso? Cara, tem uma coisa muito legal que tá acontecendo aqui nessa mesa, que é o Rainer Cadete, ele é ex-marido da Aline e também tem um filho lindo com ela. Alô, Pietro, meu brother.
Ei,
alô, Pietro
Petrão.
Cadete, é isso.
Paixão da minha vida.
É, então olha só que relação legal. Como a gente conduz o Rainer, além de admirá-lo, a gente é amigo e já de tempo já, né? A gente, inclusive, já partiu para ter negócios juntos. Então, de novo, tá muito conectado aqui, tá? O Rainer é um empreendedor, o Rainer é um grande ator e o Rainer é um grande musicista. Não sei se é assim que se fala, mas é um cara que vem trabalhando já há muito tempo com a música.
Uma musicalidade, né,
isso. E agora tá com várias novidades que já vai falar pra vocês. Então é isso, ó. Comecei, né? Já falei de
calma,
de
sem spoiler.
Sem spoiler. Mas é o seguinte, ó. Já seguindo, Rainer. E aí, chegou lá na Globo, mandou um currículo, foi chamado, já foi rapidinho, passou por várias coisas e conseguiu.
Rapidinho.
Moleza, né?
Só
foi...
ser bonitinho, chegar lá, botar a cara, só isso, né? Eu acho. Não tem mais
é
nada.
O que a galera fala, né? É o que a galera pensa. Pô, cara, mas, na verdade, esse ofício é um ofício que exige muita dedicação, muita disciplina, né? É, eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. Meu primeiro personagem foi em Brasília. Eu fiz um liquidificador no Teatro Mapati. E aí me tiraram da companhia e tudo mais. Aí eu fiquei um pouco parado.
Não bateu bem.
Não foi legal, não bati
não
bem.
Não bateu legal.
E depois de um tempo, eu fiz parte de um coletivo que a Aline também fez. Inclusive, a gente começou lá, né? O nosso despertar artístico no Espaço Cultural Renato Russo, sim, na 508 Sul. Que é um espaço público, isso, né? De formação de artistas continuado, né? Assim, era um curso que de teatro que a gente vivenciava o teatro o ano inteiro e no final montava um espetáculo. E foi um lugar de muitas aventuras, de muito aprendizado. Muito. Um lugar de iniciação mesmo, sabe?
Você lembra bem disso, né? Lembra?
Pra caramba, lógico.
Ela fala que aprende muito com ele, que aprendeu muito, enfim.
É um divisor de águas na nossa vida.
A gente
vida.
Foi junto lá pro Espaço Cultural. A Adriana Lodge fazia um trabalho muito interessante lá.
Maravilhosa.
É uma grande arte educadora, né? E formou muitos artistas, né? Uhum. Inclusive a gente. Um beijo, Adriana Lodge.
Um beijão,
Dri. Um beijo, Espaço Cultural
Mestra.
Renato Russo. E um beijo para todos esses espaços públicos de formação continuada, uhum, para pessoas que não têm, às vezes, acesso, né? Que era o nosso, uhum, caso. A gente é de uma família humilde, né? Periférica. Então, assim, parecia muito distante, né? O fato de ser artista, né?
Claro, imagino.
Aqui em Brasília, todo mundo queria que a gente fosse funcionário público.
É isso.
Só que eu não conseguia.
Não
nunca
rolou,
conseguiria,
né,
passar no concurso, eu acho. Porque realmente não era a minha praia, né? Mas, enfim, teve esse espaço. Fui lá e comecei a estudar, fiz algumas peças, né? Fiz muitas publicidades.
Compreendo.
Né? Sempre com a Aline, a gente
trabalhou,
já fez
muito de graça, né?
Trabalhei muito de graça. Aliás, já paguei para trabalhar.
Pagou para trabalhar, na verdade. Exatamente.
Sempre dinheiro no bolso. É um rolê, é uma estrada, né? Até que quando eu fiz 18 anos, eu falei, vamos pro Rio? Vamos.
Porque teve muita estrada até os 18.
Até os 18.
Lembrando que eu conheci essa figura, ele tinha 15.
No meu aniversário de 15 anos, é.
No aniversário de 15
ela
anos.
Ela foi de penetra.
De penetra.
E aí a gente se conheceu e surgiu uma amizade incrível. A gente ficou junto durante um tempo, né? E como você mesmo falou aqui, existe essa relação, que é uma relação que eu tenho muito orgulho. Porque muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas e depois, quando termina, parece que tudo terminou, né? Então, às vezes, você fica muitos anos com a pessoa.
Tudo perdeu o sentido.
E aí você acaba. Você não tem mais aquela testemunha daqueles anos da sua vida. Você meio que enterra aquilo, você meio que não quer mais saber. Você trata a pessoa como o defunto. Uhum. É uma loucura. Eu acho isso. Que sempre achei isso uma grande bobagem, né? Porque, imagina, a pessoa participou de momentos tão importantes da sua vida, construiu tanta coisa com você.
Mas legal, você.
Pra você nunca
isso,
mais falar com ela. Então, assim.
É muito triste.
É muito triste,
isso, né?
São esses paradigmas da sociedade. E eu acho que é legal a gente ter conhecimento, discutir, falar sobre isso, porque a gente pode pensar sobre e escolher não ser assim, né? Boa. Então, putz, sou muito fã da Aline, sou muito fã do Cláudio. Tô aqui amarradão nesse programa. Okay, desejando tudo
tá
de mais
feliz.
Lindo. E torcendo pra ser um pé quente pra vocês. Apesar da internet ter caído hoje. Tomara que esse direto no reto, né? O nome do programa. Desculpa, tem menor de idade aí? Não, né?
Tem não.
Eu espero que não.
Direto.
Não podia perder essa piadinha.
Legal, cara. Toda vez que eu. Já falei pra Aline que às vezes que eu falo com você, às vezes você vem e eu tenho a honra de ir na minha casa, a gente trocar uma ideia. Passa muita paz e passa senioridade. Isso é muito importante, cara. A gente tá aqui falando rapidamente de um processo de quantos anos, Rainer? Você e a Aline?
Quanto que tempo que a gente ficou junto?
Isso,
eita!
6 anos.
6 anos,
acho,
né?
Que foram 6 anos.
Seis anos. A gente tá quase 7, então eu sei esse processo. Eu já conheço a Aline bastante.
Depois a gente se junta pra falar mal dela.
Era isso que eu ia falar, cara.
Depois a gente se junta.
Depois a gente troca uma ideia pra ver o que pode ser melhor.
Tem muita coisa pra começar. Imagina, não tenho que falar mal dessa deusa maravilhosa.
Claro,
a gente é só amor por ela. Ela é uma musa, né?
Pô, que
uma musa.
Aonde eu vou, né? A gente escuta isso. Eu sou um cara de sorte. Mas eu tô, assim, é pra colocar no ponto ali. Como foi, sabe? Não é muito simples a gente chegar aqui e falar, pô, foi legal, a gente não tá mais junto. Mas claro, claro que várias coisas rolaram. Eu tenho duas filhas maravilhosas de um primeiro relacionamento. Muitas coisas se passaram para quem não esteja junto hoje e que pós, né, vai passando o tempo, você fica mais pensativo, acho que a idade, né, cara, vai chegando a idade, vai ficando mais pensativo e vê quantas e quantas coisas poderiam ter sido melhores, né?
Isso, é. É, mas é isso, né? A gente tem que se acolher também, né? E pensar nisso, assim, tipo, eu também penso assim, caraca, como eu errei com as pessoas que eu já me relacionei, né? Como eu já fui tóxico mesmo com as pessoas e como as pessoas também foram tóxicas comigo. Mas na época eu não entendia muito isso, sabe?
Não pode se culpar.
Hoje em dia eu sinto muito, né? Gostaria de fazer melhor, mas não dá pra voltar no passado e fazer melhor, né? Então o que a gente tem é continuar a nossa relação daqui pra frente, né? Então é isso, todas as minhas relações, todas as pessoas que eu machuquei o coração aí, ó, que tá me ouvindo, me desculpa, me perdoe.
Eu também,
sinto
tá.
muito, me perdoe, te amo, sou grato. Tá?
É, a gente ri, mas é um assunto sério, muito legal, né?
E a gente vai transformando e ressignificando as relações, né? Eu acho que é isso. É por isso que a gente tá aqui. Somos seres resilientes, né? E a gente tem essa bola na nossa mão e a gente pode decidir pra onde a gente vai jogar ela, né? Então que a gente jogue um jogo maneiro com as pessoas que a gente se relacionou, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Imagina, mãe do meu filho, né? Porra, tipo, cara, eu tenho uma gratidão por ela, sabe? E você também, acho que vocês são um par lindo, vocês são dois musos, assim, que me inspiram muito. Minha conversa com vocês é sempre muito bacana, eu sempre saio edificado, sempre saio com uma pulguinha, assim, atrás da orelha, querendo melhorar como pessoa, sabe? Eu acho que a galera que vai acompanhar aqui o programa de vocês vai sentir um pouco dessa onda, sabe? Que vocês têm muita coisa bacana pra passar, muita vivência, né? E é isso, a galera vai ficar aqui querendo ser pessoas melhores depois de ouvir esse programa, eu tenho certeza absoluta.
A gente pode ir embora, depois dessa não precisa falar mais nada, acabou gente, obrigada.
Estava falando de coragem, né? Olha a coragem, né? Olha o culhão que tem que ter pra poder chegar aqui e falar, pô, é isso que aconteceu, peço desculpas, vamos nessa, vida que segue, a gente vai aprendendo. Então, cara, tem minha admiração por isso também, tá? Parabéns.
Tamo junto, mas você tinha falado, a gente tava falando de duas coisas, né, que meio que se entrelaçaram porque não tem como não, né, que foi como começou a carreira, se foi fácil ou não, e também como é essa relação, né, com esses ex que a gente vai ressignificando e vai levando a vida.
Eu tô me sentindo a própria Flor, a Dona Flor, né?
Dona Flor e o Dona Maria.
Vamos fazer esse bunda lelê.
A própria.
Vamos lá, Cláudia.
Direto e reto,
agora, tipo, a carreira foi isso, foi muita luta, aí fomos pro Rio, perrengue, muito perrengue. Não, pra pouco sim, né? Uhum. Então, assim, tem um vídeo, acho que no YouTube qualquer pessoa consegue acessar, que é um conselho da grande, majestosa Fernanda Montenegro, quando perguntam pra ela, o que que você aconselha pra um ator que tá começando agora, né? As pessoas me perguntam muito isso e eu não tenho resposta melhor do que a da Fernanda Montenegro.
Fala com todo carinho, Rainer, que eu tenho certeza que tem muita gente aqui, esses insights, não tem preço, cara. É o que você falou, numa conversa dessa, alguém que tá ouvindo, eu encontro às vezes pessoas que lá atrás eu falei uma coisa que às vezes que pra mim não foi nada, mas você vai te falar aí agora, pode fazer toda a diferença pra você que tá aí. Então, se liga nessa aí. Vai,
então, ó, pra você que tá começando a carreira agora, artista, que tá pensando, será que eu devo continuar ou não? Eu tenho um conselho pra você. Desista. Não vai dar certo. Sai disso, vai ser qualquer outra coisa, porque ser artista não é pra você. Agora, se você ficou doído com essa minha opinião, com essa minha dica, se você pensa que não conseguiria ser outra coisa além de artista, se você não conseguiria viver sem arte na sua vida, aí daqui a pouquinho a gente vai se encontrar no palco.
É isso aí. Maravilhoso.
Pá, direto e reto, balata. É isso aí, cara. Pô,
legal demais, Rainer.
Você luta ou se empenha ao máximo. É. Se você ficar se aventurando só à beira ali da praia, não vai, cara. Então, organização, disciplina, força, constância. Se não tiver essa parada, não adianta se mimimi de tô fazendo ou vou fazer. É direto e reto. Vai lá e busca com toda a sua alma. Foi isso que eu fiz. Esse meu olhar de propriedade aqui é de todas as coisas que eu já passei. Quantas aqui deve estar me assistindo uma galera que eu já contratei e até desliguei e segui. Quantas vezes já me viram? Vocês aí, galera do grupo, galera da minha empresa, galera das minhas tentativas já me viram lá embaixo. Então, Rainer, tô só complementando, cara, porque eu não consigo imaginar quantas coisas você teve que superar para poder chegar onde você tá. Então, de novo, tem minha admiração por isso muito, cara.
Tamo porque junto, irmão.
Você é de Brasília, nós somos aqui, você é de Samambaia. É. Eu sou da Guarinova.
Saca, ah, moleque! É pensando que é a perita, mano. Tomando conta.
Fala aqui um pouco, vai, por favor.
Ai, né? Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. Você sabe que a gente se ama e a gente tem muita maturidade pra falar
isso. Vai devagar, não.
Tá... Não, como a gente tá conversando aqui.
Não vai me fazer chorar, sua louca.
Não. Não, tá acontecendo isso. Não, é um amor que ele transcendeu, né? Fomos marido e mulher, fomos amigos, fomos marido e mulher. Hoje somos amigos de novo. É um amor que se tornou fraternal depois, né? Que veio dessa relação amorosa e tal. Admiro, tenho carinho, conheço, acompanhei, sou testemunha, vi de onde veio, sei para onde quer ir. Na verdade, tô vendo aonde queria chegar e a minha pergunta tem a ver com isso. Embora eu te conheça muito, e é difícil a gente perguntar para quem a gente conhece muito, né? É como se já tivesse todas as respostas.
Isso.
Mas eu lembro de você falando, você vai me ver um dia, a gente ainda era do ensino médio, você vai me ver um dia na novela das 8, escreve o que eu tô falando. E você já passou, já foi pra novela das 11, né? Já... Então, o Rainer, ele tem a sensação de que ele chegou onde ele queria? Ou esse caminho acabou se estendendo? Mas tem ainda onde chegar?
Então, é muito interessante essa pergunta, porque as pessoas sempre falam, ah, você que chegou lá, como é que é, né? E eu não sinto que eu cheguei lá, né? Pra mim, lá é LA, Los Angeles, eu ainda não tô em Los Angeles, Hollywood, fazendo nada. Eu tô querendo ir, né? Mas eu preciso estudar inglês melhor primeiro. Mas eu acho que é isso, né? É sempre assim, você vai traçando metas, e quando você atinge a sua meta, você já tem outras metas, né? E não tem fim isso, né? E que bom, né? Porque essa inquietude, essa insatisfação crônica... essa insatisfação crônica...
É o que tienes!
O que é piadinha interna de uma...
curta, curta-metragem, né?
Que a gente fez junto. Essa insatisfação crônica que você pode achar. Chama Vicky Cristina Barcelona.
Vicky Cristina Rio.
Rio. É uma sátira ao Vicky Cristina Barcelona. Aquele filme maravilhoso.
Você mostrou, cara.
E tem uma frase lá que me veio na cabeça agora que é
da
essa,
Penelope
insatisfação
Cruz,
crônica. Porque a gente tem insatisfação crônica. Nunca é o suficiente, a gente nunca tá satisfeito.
Ou não temos, ou talvez não reconheçamos que a gente tem, né? Eu entendo que essa insatisfação crônica é o que nos leva, é o que nos tira do lugar,
nos
o que nos
movimenta.
Mas não é todo mundo que vai ter, ou que tá sabendo que tem. Que tem essa consciência, né?
Sim, eu acho
que. Não sabe que não sabe.
Não sabe que não sabe.
Em algum aspecto, todo mundo tem insatisfação crônica, talvez não tenha consciência mesmo, mas, por exemplo, comida. É uma insatisfação crônica. É. Não é verdade? Quanto mais você come, uma coisa bem assim, direta e reta. Comida, vamos lá. Quanto mais a gente come, mais a gente quer comer.
E vocês dois adoram comer.
Meu Deus do céu, é terrível. Não, e o pior é que você fala, é uma das piores coisas que tem a malhar. Por quê? Vocês são musos fitness, mas assim, tipo, você tem que fazer pro resto da vida. Não é uma coisa que você faz 15 dias, tipo um antibiótico que você toma 15 dias e depois vai passar. Não, você faz
pra
hoje,
sempre.
Amanhã você vai ter que fazer de novo e depois
pra
todos
sempre,
os dias também.
Sempre.
Não é verdade?
O resto.
Não, eu adoro essa vida fitness e tudo, mas gente, pelo amor de Deus, se fosse pra malhar uma vez e pronto, já tá pago todo o resto,
cara,
da vida,
é muito
mas não
justo,
é, né? Agora, por exemplo, eu fiz o Verdades Secretas 2, eu tava
no shape,
corpo, no shape, os quadradinhos todos lá e tal.
Obrigado, eu vi.
Terminou, eu fui dar um rolê pelas Europa pra
acabou.
Dar uma... Vou te mostrar a shape depois,
acabou
porque não dá pra mostrar na frente das câmeras.
Nem tá assim, não, eu tava falando mesmo, mas ó, tá massa.
Mas foi, pum, de repente, assim, né? Então, essa vida de... Ah, por isso, insatisfação crônica. Em algum aspecto, a gente sempre tem uma insatisfação crônica.
Uhum.
Mas eu acho... Eu tô puxando esse lado filosófico, né?
Legal.
Que é isso, assim. Você chega num lugar, não tem... Não tá bom. Não termina. Você já quer outros saltos, né? Então,
por exemplo, a gente sempre ouve... Quer dizer, a gente não, né? Quem trabalha com TV ou participa de TV, teatro, ou é do meio, né? Como se diz. Ai, televisão é fácil, é tranquilo trabalhar na televisão e tal. E ai,
pode
que depois.
Você vai, da vida.
Né? Que depois você vai fazendo é tranquilo. É muito simples, não sei
não.
O quê. Você já tem... Eu tenho a listinha aqui que você fez já. Tem uma listinha legal de novelas, né? Cama de Gato, Caras e Bocas, Eita Mundo Bom, Amor à Vida, Verdades Secretas 1 e 2, A Dona do Pedaço.
O Visque, mano.
Perdi alguma aí?
Olha, na Globo não. Na mas Globo, tem não. Outras emissoras que a gente... Apesar da galera falar ator global. Não, é. Não, a gente trabalha em várias frentes também,
global,
né?
Global.
Mas e na aí? Globo foi isso aí, sim. Essa trajetória aí. Que mostra que eu já tenho uma certa idade.
Segura, podia ter segurado umas duas aí.
Podia ter segurado umas duas.
Se eu soubesse, podia ter falado. Podia ter avisado. E aí, depois de passar por tudo isso... Você acha que já sabe? Você acha que já tá dominando? Ou você acha que não? Você acha que, entendeu? Ficou mais fácil fazer? Tá mecânico, tá robótico? É só chegar lá, beleza, já botei a roupa do meu personagem, já sei, acabou, fui. Ou não?
Olha, existe a coisa incrível da carreira do ator, né? Que é cada personagem é um universo novo. E esse universo, você mergulha, né? Então, por exemplo, até o Visque do Verdades 1 é tão diferente do Visque de Verdades 2, apesar de ser o mesmo personagem, sabe? Mas, por exemplo, aí eu faço um Celso de Eita Mundo Bom, que não tem nada a ver. Não dá pra você pegar trejeitos ou coisas do Visque e colocar no Celso. Você tem que jogar tudo fora e reconstruir, né? Então, é um trabalho de desconstrução e construção, né? Então, é óbvio que com o passar dos anos, fica um pouco mais tranquilo, porque, assim, eu sei que eu vou fazer, eu já fiz tantas vezes, mas, assim, eu sou muito inseguro, assim, a insegurança talvez seja um dos alicerces da minha vida, e as pessoas sempre falaram, Rani, você tem que ser mais seguro, eu sempre escutei isso, né, só que depois de um tempo eu comecei a pensar que não, essa minha insegurança é que me faz estudar para um...
Legal,
e que me faz chegar em resultados que eu nunca imaginei que eu pudesse chegar, né? Com os personagens, né? Então, essa insegurança, ela me é muito preciosa, né? Porque quando eu me deparo a um personagem, quando eu tenho que contar uma história nova, eu quero estudar todo aquele universo. E isso é muito legal, né? Eu acho que isso não deixa a gente envelhecer nunca. A curiosidade, sabe? Legal. A gente não pode perder a curiosidade nunca. Então, a curiosidade, ela sempre existe. E a sensação de um personagem pro outro é sempre de começar do zero. Mas, como eu já fiz algumas vezes, eu já tenho mais de 18 anos de carreira, já sou um adulto nas artes, digamos assim, eu sinto que agora eu tenho um pouquinho mais de confiança de que, cara, bate a insegurança, mas eu sei quais pessoas procurar, quais métodos recorrer.
Não passar mal com essa insegurança, não deixar ela te paralisar.
Às vezes rola um piriri, né?
Dá uma barrigadinha.
Mas aí a gente vai lá no banheiro, né? Come uma banana.
Barrigada. Alô, Lucas, a barrigada.
Às vezes dá, mas não paralisa. Como você bem falou, não deixar paralisar, não deixar nada desparalisar. E eu trabalho com vários profissionais que eu confio muito, né? Porque a gente vê o rostinho do ator lá e fala, ah, ele é maravilhoso, mas não sabe tanto de gente que tem por trás, né? Uhum. Por exemplo, quando eu pego um personagem, eu trabalho com a Rose Gonçalves, que é minha fonoaudióloga há anos, que é uma grande fonoaudióloga maravilhosa, né? Pra pensar na voz do personagem. Nossa. Aí eu vou lá e chamo o Will Freitas, que é o meu diretor corporal, e aí vou pensar em cada movimento. Eu penso em um repertório de movimentos daquele personagem que é diferente dos meus, né?
Okay. Uhum.
Como é que ele coloca os braços, a perna, como é que ele fala sim, não, né? Como é que ele se move.
Só o processo, né? De todo mundo.
Aí tem também o diretor, né? Que vai dar ali várias dicas. Tem o figurinista, maquiador, a galera da arte que vai ambientalizar o lugar. Uma galera que trabalha com muita dedicação, sabe? Assim, e com eu tenho muito respeito pela galera da técnica, assim. Aí chega um te deixar linda.
Bonitão.
Aí a testa tá lá, a minha testa alguém, brilha muito, né? O meu filho Pietro até falou de uma novela que eu fiz que não podia usar maquiagem, porque o diretor não queria. Aí o Pietro falava assim, pai, dá pra ver o câmera refletido na sua testa. Né?
Isso é bem a cara dele, eu sei que falou isso mesmo, mano.
Mas isso, uma galera toda, assim, que vai servindo como base ali e alimentando, né?
Eu tenho uma pergunta. Não tá. É importante, até porque eu vejo que são muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu vejo o Rainer novela, eu vejo o Rainer pai, puta pai, que é o Pietro, mora com ele, e sempre tá muito atarefado. Como que você conduz, como você gerencia seu tempo? Como que é o processo para lidar com tantas coisas? Tô dizendo isso porque para mim ele é. exaustivo, né? Sempre manter uma rota de organização. Como você faz, cara? É, ensina a gente, porque eu também quero chegar na Globo.
Porque a gente, você tem as mesmas 24 horas que nós temos e, de repente, né? O que está sendo feito de diferente? Ou o que a gente está fazendo, ou você não, ou você sim, e a gente não.
Isso aí, às vezes tem gente aqui, a gente falou agora há pouco, que não sabe que não sabe. Isso não é um problema, você não saber que você não sabe. É questão de cultural, onde você foi criado, com quem que você foi criado. Você é a média das 5 pessoas que você mais anda, cara. Então não se culpe de nada. Só ouve quem já passou por isso, aproveita, reduz esse tempo e vai lá e faz. Ponto, com constância. Como é, brother? Você usa uma agenda? Você usa um software de gerenciamento de tarefas? Você tem várias secretárias, uma galera que fica... Pá, porque a gente te vê como um grande, uma grande personalidade, né? Quem tá do lado de cá. E eu, por estar próximo, e a Aline, por mais ainda... É uma coisa. Agora, um amigo meu que eu falo que, pô, o Rainer é um cara que eu admiro e a gente conhece ele, pô. Ele é... Puta, cara, meu, muita coisa. Não compreende. Às vezes as pessoas desistem porque não sabe o caminho, cara. E isso é ruim pra coisas pequenas ou grandes. Como é essa organização sua pra trabalho, velho?
Cláudio, eu acredito que caminho, receita de bolo, não existe. Não tem como, gente. É muito individual o processo de cada um, sabe? É muito misterioso, é muito mágico, é muito louco, né? Eu, por exemplo, faço teatro desde os 9 anos, mas eu já contracenei com pessoas que nunca fizeram nada e já chegaram sendo protagonistas, né? Já sentaram na mesa e mandou benzar também, né? Então, assim, existe de tudo, né? Assim, de todas as maneiras, depende da sua história, da sua luz, né? Mas, assim, em relação ao tempo, hoje eu tava almoçando com a minha família.
Só um parênteses, né? Dona Ronalda tá aqui.
Exatamente.
Tá aqui no estúdio com a gente. Muito obrigado.
É a famosa Dona Ponalda pros amigos.
Dona Ponalda. Maravilhosona. Um beijo.
Obrigada, viu, pela presença.
Obrigado pela presença, Dona Ronalda.
A gente tava almoçando hoje e meu sobrinho perguntou exatamente isso. O meu sobrinho, que tá super empreendedor agora, vendendo peças da BMW, tá super bem sucedido.
Legal.
Assim, Bruno. Beijo, Bruno, tal.
Esse
beijo,
tem
Bruno.
Uma esse... foda ele, né?
Gente,
pequenininho, pequenininho. E ele agora tá super assim, super empreendedor, inclusive.
O Luigi também.
Vocês podem chamar ele aqui pra trocar uma ideia, que porque ele tá assim, sacando muito, tem 22 aninhos e tá assim, tipo, muito
sangue
bem,
no
assim,
olho,
um sangue no olho. E ele me fez exatamente essa pergunta: como é que você faz com o seu tempo pra distribuir, né?
Cara,
legal.
Cara, eu acho que sim, eu trabalho sempre com prioridade, né? Eu sou leonino, passei dos 30, então dizem que a gente vive mais o ascendente. E virginiano é muito metódico, né? Então, assim, tem uma coisa que me dá muito prazer, que é pegar minha agenda e organizar os meus meses, os meus dias, tudo que eu vou fazer, né?
Então tem uma programação,
tem uma programação,
processo.
Vários meses, assim, de antecedência, eu já vou lá, né? Até porque filme, teatro, novela, campanha, viagem, a gente tem que saber organizar várias frentes, né? Eu vivo viajando Rio, São Paulo, Brasília, então você tem que ter ali tudo muito certinho, porque senão você perde a noção. Mesmo tendo só certinho, às vezes eu marco duas coisas no mesmo horário e eu fico...
Faz parte, te entendo, né? Faz parte.
Mas, assim, hoje em dia eu tenho uma staff que trabalha comigo, eu tenho uma galera que cuida das minhas redes sociais, tem um assessor de imprensa, tem um empresário, mas nem sempre foi assim, não, tá? Eu sempre tive, né? Você sabe muito bem que fazer minhas paradas, fazer meu rolê. E é isso, eu sempre trabalhei com prioridade. Eu coloco ali qual é a minha prioridade do dia, né? E vou na minha prioridade. Eu anoto e vejo qual é a minha prioridade, o que eu tenho que fazer, o que é mais importante de fazer, sabe? E vou lá e faço. E por aí vai, entendeu?
Legal, ó. Coisa simples, né? Isso aí que você me falou, cara. Pois é, muito pouca gente faz. Uhum. Saber os principais pontos do dia, quais são ser nesse dia hoje. Uhum. Pô, eu tenho um problema, eu tenho um monte de problema. Eu também tenho um monte de problema, cara. Então, assim...
Tem mais o que fazer, né? A pessoa fala.
Então, pode ser por gênero... Eu tô falando de tempo, porque o tempo é o maior dos mestres. Mas, infelizmente, ele acaba matando... todos os seus discípulos. Se a gente tá aqui falando, é porque a gente consegue gerenciar o tempo e das coisas que a gente já fez. Se eu perguntei isso pro Rainer, pra ir pegando cada vez uma sementinha, o que a gente pode pegar de um ou de outro pra poder passar pra galera que tá aqui, né?
Mas o tempo também é bem relativo, voando aqui, porque tá super gostoso esse esse papo, não é verdade?
É, como mas tá tempo aí,
mas às
tá
vezes...
Tá tudo bem aí, professor?
O tempo
eu tô tranquilo ainda, tô tranquilo.
Tá tranquilo, tá de boa.
Tô curtindo aqui o papo.
Às vezes o tempo demora pra passar, né? Você tem que, sei lá, fazer alguma coisa assim, um minuto parece uma eternidade. O tempo é relativo, né? Eu sinto muito isso na minha vida, sabe? Sim. Às vezes um dia tem muito mais que 24 horas e às vezes não tem nem 12 horas no dia, sabe assim?
Puta, cara, que legal você falar isso. É. Eu percebo, é essa mesma linha.
Então tem que ter um pouco de... De fazer o que você gosta, de estar com quem você gosta. Isso faz dilatar o seu tempo. Eu acho, sabe? Você legal. Está perto de pessoas que você gosta. Você está perto de pessoas que te motivem a querer ser melhor, sabe? Você que te despertem o que tem de melhor dentro de você. Porque você já percebeu que, tipo, tem pessoas que você se sente mó engraçado... E tem pessoas que você não se sente engraçado. Tem pessoas que te fazem sentir inteligente. Uhum. E tem pessoas que, cara, que são inteligentes e ficam te fazendo se sentir... Inteligentes, né? É. E ficam te fazendo se sentir, assim, tipo... Uma pessoa inculta. Uhum. Sabe, assim? Então, assim, vamos escolher, às vezes, fazer bruxaria. Que é dilatar esse tempo. Como a gente tá fazendo aqui agora.
É verdade. Né? Isso determina a caminhada também, né?
Legal. Sim. Obrigado, cara. É isso. A gente vai colhendo, né? Eu tava falando do tempo, porque no meu caso, você quer falar alguma coisa, gato?
Não, pode ir daqui a pouco.
Do nada, eu tudo organizado, eu tenho o meu negócio ENEC, eu tenho um trabalho de mentoria, nós temos, o que mais juntos? Nós temos agora a rádio,
agora
nós temos nossas famílias.
Direto e reto.
E aí, do nada, me chega um cara, Diego Sanz, me convida para um processo musical de muita grandeza. Da noite pro dia, eu tive que me reorganizar inteiro. E tô conseguindo lidar com isso, claro, com muita organização. E já falando de musicalidade, pô, cara, eu recebi um clipe. Ouvi a voz do Rainer, ele canta mesmo, pô. E eu sou crítico, tá? E tem um ponto. Já que a gente é mais próximo, eu falaria se não tivesse legal. E,
amigo, seu louco, né? Tipo, sai dessa. Vai atuar.
Você
é um excelente ator como cantor.
Desse jeito. Mas não foi. A Aline me mostrou. Não só tem uma parada lírica aí. Tem um final de frase, né? Eu falei aqui do Diego Sanz, mas é o meu quarto 103. É minha banda de
tô
samba
sabendo,
e pagode, tá?
Irado.
Quarto 103, eu, Thiago, Aline e o Diego, nós fazemos parte. Então isso, eu tô muito conectado. Quando eu fui ver o seu clipe, eu falei a voz primeiro, achei massa. E aí... me mostrou o clipe e que parada é essa de...
Esse negócio de ser macho.
Como assim esse negócio de ser macho, cara? Qual é essa parada? Porque é um clipe muito legal.
Antes entrar nisso, Rainer sempre teve, né? Esse lado cantor.
O bicho é tenor,
sempre cantou, estudou canto, né, Rainer? Na Escola de Música aqui de Brasília durante muito tempo.
Nossa,
então ele sempre teve mesmo esse ímpeto dentro dele, uma musicalidade muito trabalhada, muito viva. Canta sim, então ele já cantava antes de estudar, ele já tinha essa facilidade.
Então ele vai lá no 4103
vai,
cantar com a gente?
Vai, a gente já fez esse convite pra ele,
Ah,
inclusive.
Mas vou com certeza
tá?
cantar um sambinha lá com vocês
vai,
com todo prazer.
Vai, no Brasólia, vai, nossa casa lá, vamos nessa.
Por favor, e agora eu fiquei super feliz de ver você despertando essa carreira, eu sei que é algo que você gosta de fazer e faz bem, e acho que veio no momento certo, então por favor, fala um pouco pra gente dessa novidade aí.
Com todo prazer, obrigado pelos elogios,
é verdadeiro,
pelo retorno,
cara.
Fico muito feliz, né? Eu acho que quando a gente começa alguma coisa é muito importante, né? Ter pessoas que acreditem na gente que se sintam tocados e atravessados pelo que a gente tá fazendo, né? Então eu fico muito feliz mesmo e convido todo mundo pra assistir esse negócio de ser macho em todas as plataformas digitais, no YouTube tem o clipe, mas tem a música também em todas as plataformas digitais. O que é esse negócio de ser macho? É uma música dentro de um projeto musical chamado Leves e Reflexivas, que é um projeto musical que começou da seguinte maneira. primeiro palco que eu pisei na minha vida antes do liquidificador foi na igreja cantando. Eu cantava na igreja, né?
Ah, verdade.
É. E aí eu era ministro de louvor. Levita. Eu conheci o palco assim, né? Aí depois veio o liquidificador, aí depois veio o teatro no Espaço Cultural Renato Russo. E alguns musicais, né, e tal. A gente até fez junto, né? Sim. O Mar Morto. Né? Você também fez, era maravilhoso. Lá no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro.
Sim.
É, você já fez também outros musicais. Enfim, você sim. também tem muita sim. música no seu sangue e tá aí arrasando também agora. Legal. No seu grupo novo. É, é isso, a gente é uma infinidade de coisas, né? Eu acho que uma coisa sempre complementa a outra. Porque existe uma filosofia que fala, ah, quando você quer fazer uma coisa, você tem que fazer só aquela coisa, porque se fizer todas, você não vai fazer nada bem feito. Eu nunca acreditei nisso. Eu acredito que uma coisa ajuda na outra, e quanto mais coisa você fazer de coração, melhor pra você, né? E foi isso que aconteceu. Na pandemia, naquele tempo mais... Estamos ainda, né? Mas teve aquele momento mais ocioso, mais...
O pico, né, da coisa.
Quando a gente não tinha vacina, e a gente não sabia que ia ser, e a gente não saía de casa durante meses. O que que eu fiz? Eu entrei em contato com o Renato Luciano, que é um cara multiartista também, que faz parte da Barca dos Corações Partidos, que é uma companhia de teatro muito legal, que faz musicais brasileiros, né? Eles já fizeram Jacksons do Pandeiro, Gonzagão, Suassuna.
Legal.
Eles têm um trabalho interessantíssimo. E eu sou super tiete desse grupo. Eu assisto várias vezes todos os espetáculos, sabe? E o Renato Luciano é um grande artista, grande compositor. Ele fez uma música chamada De Toda Cor, que é muito linda, né? Que fala passarinho de toda cor, gente de toda cor.
Linda, maravilhosa.
Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. É uma música que fala sobre diversidade, sobre aceitação. E quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu até te mostrei há muito tempo atrás. Uhum. Eu falei, olha que música linda. Que incrível essa mensagem dessa música. Enfim, eu fiquei com esse artista na minha cabeça. Na pandemia, a gente começou a se falar via web e marcamos um web encontro. No primeiro web encontro, fizemos uma música. No segundo, fizemos outra. E, de repente, eu conheci um Rainer compositor. Um Rainer compositor que já conviveu com muito músico, né? Assim como a Aline também, como você. Assim, a gente vive no meio dos músicos. Só que nenhum encontro tinha sido nutritivo a ponto de eu fazer música. A ponto de eu querer cantar, sabe? Assim, eu tinha vergonha das pessoas.
Você tinha uns ensaios já de composições, assim,
tinha
eu
uns ensaios de composição, mas assim, ficava ali mostrando só pros meus, eu não tinha coragem de mostrar pros outros. Aí tinha muito sarau, a gente viu uma época de sarau muito grande. Eu não tinha coragem de abrir a minha boca pra cantar, e nem você, né?
Do lado de Maria Gadú, né?
Então, era uma galera meio assim, era
pesadão, Maria Gadú.
E a gente só ficava escutando. A gente viveu muito esse momento. Foi um momento muito legal no Rio de Janeiro, onde a gente ficava nas varandas das pessoas, escutando música.
Os varandistas.
E a noite virava uma semana aquela noite, sobre dilatar tempo, né? O tempo dilatava
muito. A mágica acontecia, todo mundo junto.
É. Mas assim, eu sentia que eu me nutria muito, mas eu não tinha coragem de fazer, de cantar, de colocar em prática. E através desse encontro, eu comecei a fazer músicas. Eu acho que a vida também é sobre encontro. E é muito legal você também estar perto de pessoas que te despertem, colocar em prática os seus sonhos. E foi isso. O Renato Luciano foi esse encontro comigo. E eu com ele também, porque ele também convive com muitos musicistas. Legal. E também não estava precisando de alguém que fizesse as composições com ele. E aí, fizemos várias, né? E aí, percebemos que a gente tinha um grupo... percebemos que a gente tinha algumas músicas e que essas músicas tinham uma pegada leve e reflexiva, né? Aí a gente deu o nome da nossa dupla para Leve Reflexivas e a gente fez o nosso primeiro lançamento, que foi esse negócio de ser macho. Ufa, cheguei na resposta.
Meu Deus,
bem, cara.
Respira.
Agora que eu cheguei na resposta. E esse negócio de ser macho é muito legal, porque é uma letra que fala que eu acho simplesmente brega esse negócio de ser macho. Porque existe uma sociedade baseada no patriarcado, né? Isso é fato, né? Então, o que é padrão? O homem hétero, cis, cristão, né?
Uhum.
Esse é o padrão. E esse padrão domina todos os outros, né? Uhum. E aí existe uma hierarquia dentro disso, muito cruel, muito injusta, que invisibiliza muitas pessoas. Uhum. E... eu sempre me incomodei muito com a coisa de, ah, você tem que ser macho, você tem que ser mais viril, homem usa azul, homem não chora, homem tem que ser assim, homem tem que ser assado. Isso sempre me incomodou muito, sabe? Eu sempre escutei muito isso, porque eu sempre fui mais sensível, sempre fui mais
mais livre mesmo.
A gente veio das antigas, né? Num passado, isso ainda era mais latente.
Muito,
né?
Mais latente, né? Era um tempo assim, que também não tinha tanta tanta facilidade de colocar a boca no trambone como hoje, porque essas violências sempre existiram, só que as pessoas não eram silenciadas, elas não tinham como falar, né? Então agora eu tô sentindo que a galera, a periferia tá falando, a galera periférica tá falando. O que não é padrão, né, tá vindo com tudo.
É o que tá rolando. Porque
é o que mais tem, gente.
Os padrões estão sendo quebrados.
Então essa música, ela fala sobre masculinidades. Porque cada um tem a sua.
Tem a sua.
Não existe a masculinidade ideal. Existem as masculinidades.
Muito bom.
Plurimasculinidades. Falei certo? Não sei. Oh. E tudo bem você ter a sua masculinidade do seu jeito, sabe? Uhum. Você não vai deixar de ser homem se você...
Porque você botou uma mão diferente.
Ou porque você chorou. Escuta Maria Bethânia. Exatamente. Sabe assim? Tipo, você não vai deixar de ser homem. Uhum. E eu me sinto homem pra caraca, sabe assim? Tipo, mesmo assim, eu acho que...
Atitudes, o que faz, o que deixa de... gira também
acho que
em torno...
as ações, assim, as ações,
sim,
o caráter.
Sim, porque eu me sinto homem porque eu sei que a minha masculinidade é minha, de mais ninguém, sabe? E nada coloca ela em prova. Se eu ficar todo de rosa, não tem problema, não vou ser menos homem por causa disso, né? E não. É isso que eu quero ensinar pro meu filho, e é isso que eu coloquei nessa música junto com o Renato Luciano.
Muito
legal. A gente chamou a Duda Maia, que é uma diretora fabulosa de teatro, pra dirigir o nosso clipe.
Pesadão.
Então, o clipe a gente entrega coreografia, a gente tem figurino, a gente tem musicalidade, a gente tem um cenário bacana que é num ringue também, que é um ambiente muito macho, né? Muito de macho.
Eu amei a luta.
E aí a gente... A luta é uma dança. Isso, então a gente foi dançar. Lindo. Foi muito interessante a gravação, porque tinha um monte de gente assim, né? Que era uma academia, de fato. E a galera vendo a gente dançar assim.
Eu adoro...
Da Lutinha, né?
Enfim, foi muito legal, assim, levantar esse debate, né? Porque eu acho que é isso o trabalho que a gente tem, né? Cheguei lá na Globo, minha carinha tá conhecida, as pessoas me conhecem. Uhum. Aqui, às vezes, fora do país, tem uma projeção bacana,
não
né?
Não tenho dúvida.
Mas até que isso a gente faz com prova isso? Também em relação a essa questão da masculinidade, né? Existe um pensar no consciente das pessoas de, é o ator. Ou então é gay, ou então não sei o quê. Porque tá lá porque fez isso. Então, porque.
Sempre tem essa parada.
Sofá.
Né?
Existem essas crenças, cara.
São estigmas, né?
Sim. Você sente o peso delas?
Tabus, né? Claro, assim, eu sentia, né? Mas eu acho que quando eu entendi que o lugar da minha masculinidade, que era só minha, e que cada um tinha a sua, eu me fiquei mais inteiro, sabe? E essas. Esses tabus...
Fica imune, né?
Eles não me
essas
dividem
coisas.
Mais, eles não me fragmentam, não mais, né? Eles não me quebram mais, entendeu? Boa, porque eu sei o que eu sou, eu sei o que eu... Entendeu? E é isso, e eu acho que a gente tem que prestar atenção na sociedade, porque a sociedade tem muitas armadilhas, né? É. E a gente não pode cair nelas. Por isso que é bom pensar.
Então, desculpa.
Leve e reflexivo.
E aí, ouçam leves e reflexivas em todas as plataformas digitais.
Uma parada que eu percebo, que é assim, quando você tá... no anonimato e tá lutando, as pessoas, elas se importam com você muito, sabe? Você tá ali tentando conquistar e vai, não vai, puxa o seu tapete, eu te falo de você, etc. Direto e reto, tá? Não é isso?
É isso aí,
sim. Só que quando você chega lá, tudo isso muda, né, cara? Quando você dá um passo... eu tenho coisa aqui em Brasília, quando eu cheguei, chamando as pessoas para empreender comigo. Ninguém acreditava. Eu falava que eu ia montar o maior negócio do segmento no Centro-Oeste. E nós tornamos uma empresa gigante. As pessoas que não quiseram me trabalhar comigo, em 6 meses, 1 ano, vieram fazer minha escola pagando. Então, assim, deu várias coisas. E quando eu dei um passo a mais, que eu cheguei aqui em Brasília, cara, eu fui morar com a minha irmã maravilhosa. Eu tinha um sonho na mão, que era criar um projeto. E fui muito julgado naquele momento. Posterior ao meu primeira etapa, no meu dia de sucesso, mas minha primeira etapa, tudo já mudou. No seu caso, isso aconteceu também, cara? Então, num passado, o Rani tá lutando, não consegue, ah, vai, não vai, tadinho, vai conseguir, não vai. E em dado momento, você deu mais alguns passos, as mesmas pessoas que falavam que nada,
vai, não.
Vai lá falar com você, apertar sua mão, dar
sempre
tapinha.
Sempre acreditei que ele ia conseguir.
Como eu vi, cara, isso. Eu ouvi isso várias vezes, né? Então, como você trata isso, cara? Como é que é a relação com essa galera que no passado, pô, não acreditava tanto, e agora o Rainer tá lá, e eu vejo que a tratativa de vocês sempre foi a mesma, independente do Rainer tá lá em cima ou do jeito que tá. A minha, o mesmo jeito, não é porque o Rainer, quem te conhece, nada, sempre vai ser o meu amigo, meu parceiro, meu brother Rainer, pode conquistar o mundo ou não. Como você trata isso? Porque tem muitos empreendedores, muitas pessoas que nesse momento estão sendo julgadas, estão quase desistindo, porque a família, porque um amigo ou porque um cara falou, não, cara, essa não é a parada. É, lembra assim, ó, quando você conseguir, esse cara aí vai vir querer trabalhar com você, ou vir falar com você, dar tapinha nas costas e falar que você sempre ia conseguir. Ele já sabia disso.
Vai querer tirar uma selfie com você e postar nas redes sociais, né? É isso que acontece.
É, cara.
Olha, Cláudio, eu não guardo rancor, não, sabe? Eu acho que mágoa, a palavra mágoa, né? Má
pesado,
água,
né?
Má água, má água. Essa má água cria um lodo dentro de você que fica muito ruim de depois de resolver. Essa má água, essa água parada, legal. Essa mágoa. Então eu procuro, assim... Não sei, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, na minha cabeça, assim. Eu tenho um pouco de memória seletiva, sabe? Eu nem consigo lembrar quem foram
essas
pessoas que não acreditaram. Mas hoje em dia eu ainda encontro essas pessoas, né? Hoje em dia eu ainda tenho os meus sonhos, ainda quero chegar em outros lugares. E tem pessoas que, às vezes, não botam muita fé.
Então deve tratar com senioridade, com inteligência e com amor no coração. É isso que eu tento fazer.
É, você faz o seu, você segue o seu, que é teu, tá guardado, entendeu? Se você tem disciplina, se você tem propósito, não tem quem te segure, entendeu? Porque
é isso.
O que você tem que ser tem muita força. Ninguém tem tira ser... de você.
Olha o tamanho desse cara falando,
né?
Isso aqui.
Gigante, né? Ficou mesmo.
Em uma determinada fase da nossa vida, que não é nada fácil, né? A gente descobriu que faltava disciplina. A gente sabia tudo. Só que, por vezes, a gente até falava o que a gente não era. Hoje, tem uma pitada disso. Eu sei muita coisa, mas não consigo aplicar. Se eu conseguisse, eu seria um cara grande demais. Porém, eu acho que ser, fazer, ter. Eu acho que é nessa ordem, né? Se eu quero ser um grande ator, eu tenho que começar a me comportar como um grande ator a partir de hoje, né? Fazer é todos os dias com a disciplina, com a constância, com a força. Uhum. E aí o ter, ele vem, cara, com esse sorrisão que o Ryan tá passando pra gente aqui, e vem natural, você vai conquistando cada vez. Né, senhora Ronaldo? Ela acompanha, a mãezona, ela sabe como é. Legal, cara, foi só uma nuance, porque isso é importante. Às vezes as pessoas desistem mesmo, sabe? Ou são... como é que fala? Elas deixam de fazer por influência de outros,
mas aí,
né?
Lembra daquele conselho, desista. Desiste logo, larga isso. Agora, se você não conseguir desistir, vai lá e faz, cara.
Bem-vindo.
Entendeu?
Jamais permita que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Muito legal isso, cara. Legal. É. Você, gatinha, por favor.
Quero saber se eu tenho tempo ainda, Idovan.
Meu chefe, Idovan, como estamos aí?
Como é que tá esse tempo? Tá dilatado?
Temos sim, esse tempo tá dilatado, mas temos 10 minutinhos ainda.
10 minutinhos.
Legal, legal.
Diretos e retos.
Diretos e retos.
Vai, gatinha, vou deixar pra você essa aí.
Bom, acho que é isso. Estou muito feliz com essa estreia, com a sua presença. Mais uma vez, obrigada. E parabéns, né? Assim, para mim é muito especial também ver você lá, porque acompanhei mais uma vez, né?
Sim. E fala.
Aquele menino lá da Samambaia, tal, do jeito que era e por onde passou, tudo que foi e tal. E de ver lá realmente. Cara, isso é muito especial mesmo. Eu sei que você é parte da minha história, assim como eu sou da sua. Então, a vitória é meio que minha, assim, um pouco, né? Também a gente...
quando os nossos ganham, a gente fica feliz,
A gente fica feliz. Então, mais uma vez, obrigada. Sucesso. Vai lá. Merda.
Quando é disso? Desculpa. Quando tem uma... Eu queria ver, cara, esse musical. Quando ele vai estar em cartaz? Tem... Você acabou de chegar? Não, viagem na Europa. Viajou bastante. Cara, ficou muito tempo fora, velho. Viajou bastante.
Viajei.
E quando... E tem clipe novo, tem uma parada nova vindo também, né?
Tem sim.
Quando a gente vê isso na tela, quando que eu aperto o YouTube ou o seu Instagram... Porque o Instagram do Ryan é muito foda. Desculpa a palavra aí, professor. Muito legal, me interessa, a gente se interessa, é muito. Quando a gente consegue ver você cantando? Quando você vai estar lá pra gente poder apreciar tudo
isso? Olha, por enquanto, eu tô em todas as plataformas digitais, né? Só colocar Leves e Reflexivas, que vocês encontram esse
Leves
projeto meu.
Leves e Reflexivas.
Leves e Reflexivas. E com o Renato. A gente já tem 4 músicas na plataforma e a gente tá planejando lançar um clipe que eu fiz nessa minha última viagem pra Europa. Eu fui em vários lugares, Portugal, Itália, Espanha, e fiz filmes do meu celular mesmo, tava lá, né,
legal,
sozinho.
Demais,
fiz. E aí depois eu editei e fiz um clipezinho bem bacana, assim, é legal, uma maneira de me conectar, de alimentar esse meu lado e tudo. E já eu tô lançando, ainda não tem data, mas acho que daqui um mês máximo eu tô lançando... É o clipe do Azul Amarelo, que já tá aí nas plataformas digitais. E também já tem 4 músicas prontas. Depois eu mostro pra vocês, que a gente vai lançar nos próximos meses, uma por mês.
Legal.
Né? E daqui a pouquinho vai ter show lá em São Paulo e no Rio. Ainda não tem data, mas a gente tá fechando.
E daqui a pouquinho também vai ter uma participação com o Quarto 103, né? Como a gente já falou.
Com certeza.
Vem cantar com a gente aqui em Brasília.
Então,
e peça,
não.
Teatro, Brasília. Quando a gente vê em Brasília, tem...
Olha, em Brasília eu não tenho projeto por enquanto, né? Ah. Infelizmente, porque eu adoro me apresentar aqui.
Acabou de sair, né, do Verdades Secretas, né? Vou viajar, tem muito
fiz Verdades Secretas 2, foi um trabalho muito intenso, que...
Polêmico, cara, que
polêmico,
muito
honrado, hein?
Nossa,
recebi
polêmico.
Vários feedbacks,
pesadão.
Pesados.
Muito polêmico, assim.
Mas a galera adora.
Um momento histórico, assim, porque a primeira novela streaming lançada na Globo, né? E também foi a novela que lançou o Globoplay no mundo. Então, o meu rosto estava estampado
na
Times Square, por Paris, por Portugal, Espanha. Tava lá o Visque, Imperatriz maravilhosa. Né? E foi muito interessante, né? Porque imagina, de repente eu tô agradando na Times Square. Eu não consegui ver pessoalmente, mas eu vi as fotos. Foi muito mágico, né? Foi o lançamento do Globoplay no mundo.
Sim.
Então você que tá aí, sei lá, em Portugal, na Rússia, tem muitos fãs na Rússia.
Que legal.
Você que tá em qualquer lugar do mundo, você pode ver Verdades Secretas ou várias novelas no Globoplay por causa dessa estreia. Então foi um momento histórico e eu fiquei muito feliz. Esse personagem é um personagem muito forte, assim. É um divisor de águas na minha carreira, assim. Parece que é um espírito que toma conta de mim.
Uma entidade,
uma entidade, é uma loucura.
Baixa o negócio ali.
E eu viro uma outra pessoa, praticamente.
Isso que eu falo agora, é muito diferente. Quando eu vejo o Rainer no papel e eu encontrar com o Rainer, é muito diferente. O que é um ator metódico?
Então vamos tirar essa dúvida aqui.
Existe ator metódico?
A gente pensa que é bagunça, mas tudo tem método, né? Tudo precisa de um método. Então somos metódicos.
Muito
métodos,
legal,
né? Pra conquistar as coisas. E agora eu tô com um projeto muito interessante, que eu tô super feliz, que é um projeto teatral. Só que a gente vai apresentar em Curitiba. A gente vai apresentar no Festival de Curitiba, que está completando 30 anos.
É bem tradicional,
se eu não me engano.
Hein?
Muito tradicional.
A gente já sonhou muito nesse
em participar desse festival. Não, e você não sabe como que eu vou, que também é muito tradicional, eu não te contei ainda. Eu vou convidado pela Companhia de Teatro Armazém.
O Armazém.
Eles me convidaram.
Grande.
A Companhia de Teatro Armazém é uma das maiores companhias de teatro do Brasil. Mais premiadas. Eles têm 35 anos de existência.
Foda.
Todo ano eles fizeram peça. 35 anos ininterruptos de
que
arte.
Maravilhoso.
Né? A gente assistiu várias
muito,
quando a gente estudava na CAU lá no Rio.
Muito.
A gente ia lá assistir as
aqui
peças
de
deles.
Brasília, a gente
aqui
já
em Brasília também,
muito,
né? Uma companhia muito interessante. E eles fizeram esse convite
para
eu fazer uma peça chamada Angels in America, que é uma peça da Broadway. Que foi feita na década de 90 e foi considerada a peça mais importante da década de 90 na Broadway. E é uma versão do Teatro Armazém, né, da Companhia de Teatro Armazém, e eles me convidaram para fazer o Joey, que é um personagem muito legal. A gente tá fazendo encontros online, eu tô aqui em Brasília, mas toda manhã eu tô lá, né, tipo, eu corto bem cedinho.
Sim,
aí fico lá online lendo, a peça tem 6 horas de duração. Seis horas de duração.
É
uma parada bem,
profunda,
bem vertical,
assim,
E é um grande desafio, eu nunca fiquei tanto tempo assim no palco. E a gente estreia agora dia 8 e 9 de abril. no Festival de Teatro de Curitiba. E depois a gente vai fazer uma curta temporada no Rio, no último final de semana de abril. E no primeiro final de semana, depois de abril, vem?
Não dá pra entender.
Maio. Maio, eu sempre confundo os meses, Fica um, convite aí. Eu adoraria ter vocês ali na primeira fileira que pra olhar a peça. Se vocês conseguirem ficar 6 horas sentados ali assistindo.
Precisa se
preparar. Mas assim, o texto é fabuloso, a companhia é maravilhosa. E eu tô muito motivado em voltar pros palcos, né? Depois de tanto tempo, né? Assim, fiz televisão, mas o palco é sagrado pra mim, porque é de lá que eu vim e é pra lá que eu sempre quero voltar.
E lá cura tudo, né? Também, né? O palco tem esse poder.
Poxa, massa.
Bom demais.
Muito legal, cara. Poxa,
vamos bate-bola com ele?
Bate-bola.
Será
que ele aguenta? Será que ele aguenta?
Eita! Ele vem,
Direto no reto.
Pô, pior que ele vem. Não.
Você sabe que tem um programa aqui que é o Federal Sem Vergonha, na programação da Rádio Federal, com a maravilhosa Kátia Arruda. Um beijo, Kátia. Eu acompanho, acho incrível. E seria uma ótima sugestão, né? Pro Federal Sem Vergonha.
Uma excelente sugestão.
Direto,
não é? Deixa eu pegar.
É um quadro dentro do programa, né?
Fica a dica,
né?
Kátia. Bom, então...
A gente não saiu nada, né? Vamos perguntar aqui. Amor.
Amor, meu Deus.
Você tem que,
eu tenho que falar uma palavra só. Ai, Jesus, amor. Pietro.
Deus.
Eus.
Sexo.
Ah, muito bom, né?
Vida.
Vida, morte.
Viagem.
Ai, meu Deus. Foi, né? Ai, meu Deus.
O mundo, né? Conhece tudo.
Ah, eu adoro.
Sucesso.
Sucesso. Suceder.
Paixão.
Esse casal que tá na minha frente.
Eba!
Foguinhos. Ai, deu até um calor.
Ai, ai. Rainer por Rainer.
Ah. Um eterno aprendiz.
Muito bom. Legal, cara. Parabéns.
Porra, massa. Propósito.
Que lindo.
Ah, a base de tudo.
É, né?
É.
Sem propósito, cara.
Não, não dá.
Não vai.
O propósito é um escudo. É um escudo que a gente tem pra qualquer coisa. Se a gente tem um propósito, nada nos atinge. Agora, se você não tem um propósito, você fica muito vulnerável.
Fica vulnerável.
Então, o propósito é tudo na vida.
É
o nosso escudo. Falei demais.
Não, falou tudo, na verdade.
Eu acho que falou tudo. Acho que a gente pode até encerrar.
É isso aí.
Com um propósito, né? É... Direto e reto. Poxa, que prazer hoje fazer esse programa.
Muito feliz, foi muito especial.
Né? Nossa estreia. A gente fica mesmo, assim, bobo, porque aprende a cada encontro, né? Foi o que você falou. Dependendo das pessoas que você encontra e conversa, a gente sai melhor. Com certeza, cara, eu saio melhor aqui dessa nossa conversa, desse bate-papo. Muito motivado, uma pena, a gente queria mostrar aqui no telão o clipe do Rainer, que ficou animal, muito legal mesmo, muito, muito bem produzido, a gente tá acostumado, né? A gente anda no meio, muito bem produzido.
Muito bem.
E dizer que na semana que vem, infelizmente, mais uma vez, nós ficamos sem internet aqui na região, nós gravamos esse programa, semana que vem a gente vai estar aqui firme e forte, às 18h30, terça-feira, com um Direto e Reto ao vivaço. Tem uma surpresa quem vai estar com a gente aqui também, vai dar uma paulada, tá bom? Vai só compor a ideia do nosso projeto em conjunto com o Idovan, que é nosso parceiro, é o proprietário, meu chefe aqui da rádio.
Idovan!
É que cada programa a gente consiga ser tipo uma escada, onde a gente possa ir aprendendo. Hoje a gente falou rapidamente do tempo, porque é muito bom estar contigo, fala bastante, mas eu acho que começa tudo do tempo que passa para um propósito, onde são definidos objetivos, metas, aí vem a constância, a disciplina e tudo mais. Então, cara, para mim foi uma honra estar com você aqui, de verdade mesmo, tô de papo furado, não nem sou disso, quem me conhece sabe. E é isso, foi demais a nossa estreia. Dovan, Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, falou?
Obrigado, pequeno, Aline. Espero vocês na próxima terça-feira aqui para mais um programa, fechou?
Deixa a Aline fechar com um beijão para geral, vai, gata.
Bom, obrigada. Obrigada, Edovan, mais uma vez. Beijo. Amor, obrigada. Dona Ronalda, obrigada pela presença. Rainer, muito obrigada. Parabéns, tamo junto. Então, assim, foi muito, muito, muito especial mesmo, tá? Saiba disso e a admiração, ela realmente é muito real aqui, de todos, né?
Tamo junto e misturados.
Como o programa foi gravado, eu acho que a gente tiveram alguns trechos do clipe pra vocês, ou vai ter. Mas, de qualquer maneira, a gente não deixa de conferir, tá? Esse negócio de ser macho, Rainer Cadete, juntamente com Renato Luciano, trabalho lindo, incrível.
Leves e reflexivas.
Leves e reflexivas,
pra
tá?
Pra te deixar bem leve e reflexiva.
E reflexiva.
Deixa o telefone no nosso WhatsApp, tá?
Vamos, é isso aí, ó. Então, por favor, fala, né?
Ó, a gente vai criar um grupo de WhatsApp bem legal, onde a gente possa colocar conteúdo, esse processo de escada, de a gente ir aprendendo. Lá eu vou colocar para vocês o roadmap, o mapa da vida. Eu tenho uma formação em coaching pela SBC, então conheço muito, já ajudei muita gente. Com certeza tem uma galera que tá me ouvindo aqui, que eu fiz a diferença, assim como vocês também fizeram a diferença para mim. Então eu tenho o maior prazer de poder ajudar. Eu vou deixar disponível algumas opções de você gerenciar seu tempo e o roadmap, que é o mapa da vida para você se situar em todas as áreas, bem o que você bem colocou. Ou olha para todas as áreas e dê atenção para um geral, ou com certeza vai pagar o preço no futuro. Família, social, o financeiro, o profissional e tudo mais que está envolvido precisa ter dado atenção no geral. Então isso vai estar disponível. Nosso grupo de WhatsApp já vai acabar.
Vamos.
91366000, o número mais conhecido do Brasil. 91366000, manda uma mensagem, você vai ser adicionado no nosso grupo de WhatsApp e no nosso Telegram, que em breve a gente vai estar com vocês. Ó, segue lá o Rainer, tá? @ Rainer Cadete no Instagram dele. Foda demais, né?
Isso. Ou na telinha, né? Também. Aí, cinema,
é só ligar,
TV.
Teatro.
Teatro.
Tá lá. O cara tá lá. Na Times Square, o cara tá lá.
Na Times Square,
unipresente, praticamente.
Rainer, manda um beijo geral. Fecha você, por favor.
Gente, um beijo pra vocês. Um prazerzaço estar aqui. Todo sucesso, toda sorte do mundo. Que esse novo ciclo que tá começando hoje seja muito especial, como já está sendo para vocês, e que abra muitas portas, e que vocês continuem sendo luz na vida de todo mundo. E você que tá aí, vacine-se, ok? Se não se vacinar, não precisa nem me seguir no Instagram, ok? Mas é isso aí, vamos
bem
cuidar
lembrado
da saúde, ok? A saúde é tudo que a gente tem, sem saúde tudo fica cinza.
É isso aí.
E é isso, muito obrigado, um
obrigada,
beijo.
Raine.
Um beijo. Pro amor da minha vida, Dona Ronalda. E é isso aí, tamo junto, galera.
Tamo junto, direto.
Papo
obrigada,
reto!
Beijo, gente. 18h30, hein?